Fair Play, desporto com opinião.
Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa, o podcast do Fair Play mais bem servido. É assim que servimos o Futebol à Portuguesa. Hoje tenho comigo Francisco Isaac e Francisco da Silva, uma dupla portista, uma dupla campeã. E deixem-me só também dizer que já há algum tempo que os queria juntar aqui, não só para também darmos um cheirinho àquilo que foi o Campeonato do Futebol Clube do Porto. Eu já sei alguns toques do Francisco da Silva, que ele tem aparecido por cá, Francisco Isaac, nem tanto. Vamos também tocar aí neste assunto do Porto, assim só de leve, que eu gostava de saber a opinião destes dois portistas. Mas também existem assuntos para tratar, até porque a Liga nos fechou, 34 jornadas cumpridas, 10 no pós-paragem, e as decisões estão tomadas. Começamos cá por baixo, o Ave já tinha consolidado a descida há várias jornadas e vínhamos para a 34ª com a possibilidade de Tondela, Setúbal e Portimonense de descerem. E no meio de tanta mistura de resultados, acabou por ser o Portimonense, a equipa algravia, a descer com 33 pontos, que também é um dado muito interessante. Mais acima, as contas para a Liga Europa ficaram também fechadas no último minuto. Famalicão empata na Madeira e perde a vaga na Liga Europa, que fica então oferecida ao Rio Ave de Carlos Carvalhal. Ainda nos lugares mais acima, o Sporting Clube de Braga consegue conquistar o terceiro lugar e deixa o Sporting em quarto, que acaba por ser uma grande desilusão para os adeptos sportinguistas, que também é um tema que eu quero tocar. Francisco Isaac, eu vou começar por ti e vou já começar. Vamos começar agora por cima. Eu comecei a dizer todos estes temas de baixo para cima, mas vamos começar pelo Porto. Diz-me tu a justiça, pedia-te que não demorasses muito, mas o Futebol Clube do Porto acaba com 82 pontos, perde a última jornada frente ao Braga, já com o campeonato consolidado. Eu na semana passada perguntei ao Francisco da Silva e também ao Gonçalo Melo, acabámos por concluir todos que a equipa tem sempre mérito quando conquista o campeonato, mas pergunto-te, o Benfica também teve bastantes deslizes que ajudaram claramente o Futebol Clube para ser campeão.
Olá João, tudo bem? Boa noite Francisco e obrigado aos nossos ouvintes, que fico muito contente que este podcast ganhou pernas desde que lançámos o ano passado, se não é a temporada passada, e o João tem feito um trabalho extraordinário, está mesmo a acabar esta temporada, depois em setembro começamos a próxima. Desculpa estar a adiantar de trabalho João, mas queria dar-te os parabéns, tenho que dar os parabéns porque... Para quem tem uma formação, que tu tirar uma licenciatura na Escola do Rio Maior e dedica-se a isto a 100% para que o português corra bem, obrigado por todo o trabalho que tu fizeste em meu nome e da equipa toda do Fair Play, que é um orgulho ver realmente uma pessoa tão jovem a liderar aqui a portuguesa com tanto jeito. Não esqueceu o Rui Mesquita, que dá aquela ajuda especial na pós-edição, mas João, excelente. Em relação à tua pergunta, é assim, o Benfica teve vários deslizes, verdade, mas o Porto também os teve, antes da paragem forçada esta temporada, e a verdade é esta, como é que nós atribuímos mérito ao Futebol Clube do Porto ou não, é através de que a equipa, se foi uma equipa estável na conquista de pontos, e efetivamente apesar do futebol precário, na minha opinião, porque não é um futebol que encanta, nem mastigado é uma junção ali de vetores que o Sérgio Conceição gosta muito, é o jogo em profundidade, a fisicalidade e de realmente do insistir junto à área até que alguma coisa se transforme em golo, mas realmente foi a equipa mais estável e mais consistente, porque se for por aí o Bruno Lage o ano passado não teve mérito nenhum na conquista do Benfica, foi o Porto que perdeu quando tinha 7 pontos na frente e a partir daquela jornada em que empatem no campo do Vitória Sport Clube, foi por ali abaixo, e nunca mais me esqueço, aliás eu raramente esqueço-me do campeonato mal perdido, e nestes anos todos acho que este do Porto não diria que fosse em espinhas, porque acho que as duas equipas tiveram momentos em que podiam ter fechado o seu campeonato. O Porto, quando ganha na Luz e toma depois o controle da dianteira, com o domínio que parecia estar a ter, nunca mais largava, mas depois o Porto teve uma queda abismal, foi dali para fora, então a gente já calculava o pior. Aliás, a prestação do Futebol Clube do Porto na Liga Europa, passando já a essa fase do Krasnodar, que ainda explicava aquela derrota no Dragão, mas aquele trambolhão que se dá na Liga Europa na fase de grupos, por acaso no final dá uma recuperação e deixa passar, o Porto aí, a gente já está a calculava o pior, até porque falava-se em janeiro que o Sérgio Conceição ia bater com a porta. Ele bem ameaçou que as coisas não estavam bem dentro do grupo de trabalho, e não era o grupo de trabalho dos jogadores, era o grupo de trabalho da direção com o treinador, da estrutura do departamento de futebol. Mas depois o Benfica, realmente com o Bruno Lage, começou a tossir demasiado e a travar. Agora, para mim é um campeão com mérito, e incomoda-me aquelas pessoas, e apesar de algumas têm alguma argumentação boa, o Pedro Afonso, que também participou e participará no Portuguesa, diz que isto é o campeonato do Covid, que para ele não devia ter existido, e eu sou completamente contra esta opinião. Isto é o campeonato do Covid, foi o campeonato de 2019-2020, o Futebol Clube Porto foi consagrado campeão porque efetivamente foi melhor nesta fase final da temporada, e é de parabenizar. Ninguém pode dizer o que é que seria se não tivesse havido a grande paragem, mas principalmente o Benfica naquele momento estava péssimo com o Bruno Lage, talvez tenha sido igualmente pior. E para mim é um campeão com mérito, apesar de eu não apreciar, e tu, João, sabes melhor que ninguém, nós fartamos falar sobre isto, e o Francisco também sabe, porque é adepto do Porto como eu. Podemos ser ferrenhos, mas não somos cegos e gostamos de fazer uma análise. E devo dizer que o Sérgio Conceição me apaixona como treinador, e mesmo com este campeonato conquistado, não é aquilo, não vou dizer que é um dos melhores treinadores da história do Futebol Clube Porto, porque não o é.
Francisco, deixa-me só perguntar-te: top 3 de jogadores desta época no Porto, mais importantes, como queres?
Ok, mais importantes. Eu diria que teria o Alex Telles outra vez, que aliás, desde que ele chegou ao Futebol Clube Porto, tem sido uma constante, e o Francisco da Silva há de admitir a mesma coisa. Acho que foi o melhor lateral esquerdo que eu vi da história dos últimos 20 anos do Porto. Houve o Alexandre, sim, mas o Alex Telles tem outras variáveis que eu aprecio muito. Tem uma forma de ver o jogo muito interessante, e com um treinador, por exemplo, o Alex Telles com um treinador como o Jorge Jesus, acho que iria ser um jogador ainda mais superior, porque precisava de um treinador que ainda lhe desse mais ajustes ali na parte tática, e que lhe desse mais, pudesse ele ter mais confiança para ir para o ataque, porque, por causa das falhas defensivas que o Futebol Porto vai tendo. Mas diria o Alex Telles. O Corona fez uma época, finalmente fez uma época do princípio ao fim boa, puxou dos galões, trabalhou bem, foi um jogador que acima dos outros todos jogou em três posições diferentes a temporada toda, aliás quatro. Jogou a lateral direito, a extremo direito, a extremo esquerdo e até meio ofensivo. Foi uma posição que tu até comentaste num programa aqui do Portuguesa, como é que o Corona, sendo a melhor solução ali no miolo, como é que continua-se a deslocar para as alas, e tu tens toda a perfeita razão. Que realmente o Corona tem aquela costela de criativo que faz falta ao futebol português, essencialmente, porque nós andamos a matar um bocadinho aqueles número 10, e andamos a tentar procurar de box-to-box mais defensivos do que ofensivos.
Na maneira de ver. Mais do que nós na Liga nós precisarmos, um que o Futebol Clube Porto precisa, porque efetivamente não
Sim,
tem.
Não tem, porque querem fazer o Otávio uma coisa que ele não é, e claro que o Porto, sendo campeão agora, dá para dizer que o Otávio foi um jogador fundamental, e para mim foi um jogador normal. E o terceiro jogador, e aqui pode começar uma discussão mundial, eu digo, por este terceiro lugar dividido com dois jogadores, por isso seria quatro, mas entre o Mbemba, que acho que foi fundamental nesta parte final da temporada, é o melhor central, o Pepe é o melhor central, mas o Mbemba deu tudo aquilo que o Porto precisava em termos de pacificação ali na gestão de bola e na saída e na vitalidade física e também na inteligência. O Mbemba tem uma inteligência a jogar com a bola no pé muito alta, sabe ver bem o jogo, o marcando vê bem o jogo, mas não tem as pernas para aguentar a intensidade de jogo contínua. Mas ao lado, por aí, o Moussa Marega, porque de muito mal se diz o Marega, muitas críticas se fazem, mas a verdade é que continua a ser fundamental, é nuclear ali no ataque, e é um jogador que às vezes tem uns comportamentos um bocado infantis, verdade seja dita, é, mas sem Marega o Futebol Porto nunca teria sido campeão. O Marega é um jogador que, para mim, apesar de não ter aquela qualidade técnica que teve, tinha o Jackson Martínez ou o Falcão, e talvez o Porto habituou muito mal os adeptos nesse sentido, mal no sentido aqui a brincar, mas realmente o Marega é um jogador que jogava onde fosse preciso e lutava pela equipa. E lutou muito pela equipa, e sofreu muito, batalhou e acaba por ser, não se tem certeza, mas talvez foi o melhor marcador do Futebol Clube Porto na Liga. Se não estou em erro, teria que confirmar, a par do Alex Telles.
Eu penso que o Alex Telles fez mais.
Foi mais um, pelo menos. Acho que foi... Mas pronto, eu diria estes quatro jogadores, para mim, e não sei se o Francisco Silva é da mesma opinião, mas estes são os meus.
Bom, Francisco da Silva, dava-te agora a palavra, só mais um comentário a esta época do Porto. Já falámos na semana passada aquela questão do mérito ou não mérito, mas sobre esta qualidade de jogo, é evidente que o Futebol Clube Porto não tem uma qualidade de jogo incrível, e se me permitem também dar aqui um pouco da minha opinião, aquilo que me parece, ou aliás, aquilo que eu gosto mais em Sérgio Conceição, para não dizer que é a única coisa que eu gosto dele, é que efetivamente soube aproveitar os jogadores que tinha e soube construir uma equipa à volta do jogo que ele quis impor. E é aquele tal jogo que o Francisco Isaac falava, um jogo muito na profundidade, com muita fisicalidade e depois claramente muito jogo para as bolas paradas, que tem, eu arriscava-me a dizer, dos melhores executantes de bolas paradas da Europa, e bom, e depois é só trabalhar nas dinâmicas, e claro, com jogadores altos, Danilo, Pepe e o Mbemba. O próprio Marcano também foi importante nas bolas paradas antes de sair. Mas pergunto-te, Francisco da Silva, esta qualidade de jogo, o que é que tu achas? Como é que tu vês isto? Achas que o Sérgio Conceição esteve bem a aproveitar os jogadores que tinha, ou qual é que é a tua opinião?
Obviamente, deixa-me só começar por reiterar as palavras iniciais do Francisco Isaac, ou seja, te dar o mérito a ti, mas também ao Rui. De facto, tem sido uma rubrica muito agradável de se fazer, não só pela dinâmica, mas também muitas vezes pelos temas que nós acabamos por abordar, e obviamente que isso é mérito teu, obviamente, e depois também associar ao Rui, portanto, está de facto bem entregue este podcast, não é novo, o Isaac já disse, mas acaba por trazer sempre coisas novas, e isso acaba por ser muito importante. Depois, deixa-me só lembrar, o Isaac estava aqui a falar que o melhor defesa esquerdo que ele viu, para ele, obviamente, uma opinião pessoal, foi o Alex Telles, mas o Isaac também falou da questão do Alexandre, mas também é outra defesa esquerda que me deixa saudades, só aqui para partilhar um bocadinho, que era o Álvaro Pereira, que era um jogador...
Ah, verdade, verdade. Eu pensei que quis dizer o Ali Fizou, que estou a brincar. Tá.
Esse deixa saudades pela valorização...
Astronómica.
Exatamente, não propriamente pelo talento, que de facto depois acabou por ser um ótimo exemplo de como a saúde dentária dos atletas é importante. Transferências milionárias, neste caso era para a Itália na altura.
Milão, sim senhora.
Exatamente, portanto acaba por ser engraçado. Deixa-me só também responder à pergunta que o João fez ao Isaac, ou seja, três jogadores, concordo na íntegra com o papel assumido pelo Mbemba na defesa. Obviamente que o Alex Telles foi muito importante nas bolas paradas, nos penaltis, a desbloquear, por exemplo, um jogo bastante difícil frente ao Portimonense, que foi bastante importante para a equipa ganhar aqui um ELA, por exemplo, em casa, já no minuto 80, no Boa Vista também, no Bessa, mas de facto o Mbemba deu uma estabilidade muito grande ao setor. Não concordo muito com a questão do Isaac achar que o Pepe é o melhor central. Eu acho que de facto o Pepe já o foi, mas ultimamente ele não me convence, é pessoal, obviamente é uma observação pessoal, ele continua a ter qualidade, mas o Mbemba, de facto, como falou o Isaac, a forma como ele sai a jogar, a forma confiante como ele é o primeiro a construir o jogo da equipa, acabou por ser bastante importante. E só uma curiosidade, o Mbemba, de facto, tem aqui um toque de Midas. Toque de Midas porque esta temporada foi bastante importante, mas também toque de Midas, no mau sentido, porque quando o Mbemba veio, ele na altura veio bem rotulado, digamos assim, em Inglaterra.
Mas com muitas dúvidas, quando aterrou no Porto.
Sim, até por causa da questão etária, não é? Falava-se que a idade dele não era propriamente aquilo que comunicava, não é? Oficial, digamos assim, havia algumas dúvidas, mas ele depois teve o toque de Midas de se lesionar numa pré-época e levar a que o Porto fosse contratar um tal de Éder Militão. Obviamente que a sua integração no clube nunca mais foi a mesma, ficou de certa forma tapado depois pelo Éder Militão, depois pelo Marcano e até mais à frente pelo Pepe, mas de facto quando pegou destaque este ano, a equipa ganhou muita mais tranquilidade e isso depois foi bastante importante. Outro papel importante, parece que não tem a mesma idade que o Danilo Pereira, mas tem, nós estamos habituados a ouvi-lo falar há muito tempo, que é o caso do Sérgio Oliveira. Acho que o Sérgio Oliveira mais uma vez foi importante, já tinha sido importante no título há 2 anos atrás, como alternativa na altura à lesão grave do Danilo, e este ano voltou a ser uma peça muito importante. Acho que, eu sei que pode ser um bocadinho injusto pegar num jogo e extrapolar isso para a época toda, mas aquilo que vimos, por exemplo, do Futebol Clube Porto em Braga, nomeadamente no meio campo e na forma como se constrói, é um Danilo que não é propriamente um jogador muito sábio, muito culto com a bola, muito criativo, e isso acaba por condicionar bastante a equipa portista na forma como desenvolve o seu jogo. E há uma diferença, perdão-me o termo, da água para o vinho, se utilizarmos um Sérgio Oliveira ou se utilizarmos um Danilo Pereira, apesar que muitas vezes podem jogar os dois ao mesmo tempo. E acho que neste caso o Sérgio Oliveira mais uma vez acabou por ser um trunfo. Também concordo aqui em alguns louros para o Otávio, que veio rotulado como criativo, mas agora tem sido adaptado a um papel um bocadinho mais box-to-box, o que queremos fazer dele, portanto defende como ataca. E depois, obviamente, este é o ano do Corona, para o bem e para o mal, o grande destaque é
que... tinhas que fazer a brincadeira, não era, Francisco?
Claro, sim, para o bem e para o mal, é o ano do Corona, infelizmente, de um lado, felizmente para o outro, no lado futebolístico, porque acho que de facto é o grande destaque. Respondendo diretamente à tua questão, João, para tentar não desviar e ser breve, já falámos da questão do mérito e do demérito, mas acho que o Sérgio Conceição conseguiu fazer omeletes com ovos, atenção, porquê? Porque nós ouvimos dizer que o plantel deste ano foi muito montado à sua imagem, basta ter em conta a novela, entre aspas, mexicana, literalmente mexicana, à volta do guarda-redes, que chegou a ser o Quebec, chegou a ser o... chegou a ser vários nomes apontados, o Greif, por exemplo, ou seja, depois acabou-se pelo Machezino, mesmo para o médio centro, que era para ser um internacional jovem francês, mas depois não havia dinheiro, e acabou por ser o Uribe, ou seja, literalmente uma novela mexicana, que acabou depois por levar à ideia, e acho que acaba por estar próxima da realidade, que este plantel foi muito montado à imagem do Sérgio Conceição. O Zé Luís, por exemplo, o Renzo Sarabia, que vinha rotulado como um jogador de alta rotação, apesar de ser pouco inteligente em termos táticos, e no final, se as coisas não tivessem corrido bem, concordo em parte com o Isaac aqui, teremos que dar o mérito também e criticar assertivamente o Sérgio Conceição, porque julgo que ele teve um papel muito importante nos reforços, no reforço da equipa, e não foram baratos, atenção, portanto o título, para o bem e para o mal, ou seja, foi possível fazer omeletes com os ovos esses escolhidos pelo criador, perdoem-me o termo, do galinheiro, mas que infelizmente os ovos também não eram da melhor qualidade, notou-se isso porque o Oribe foi extremamente caro, o Marquezinho acaba por de alguma forma render o que se esperava ou dar a tranquilidade esperada, Renzo Sarabia mais um flop, mesmo o próprio Zé Luís eclipsou completamente na segunda metade da época e acabou sempre por ser um jogador a menos, apesar daquele momento alto em casa frente ao Paços Ferreira, aquele gol de tapete de bicicleta, mas acho que se por um lado temos que dizer o Sérgio teve mérito, foi o único a acreditar, é verdade, mas também foi ele que teve um papel fundamental na construção do plantel, e hoje olhamos para os jogadores, para os criativos, para os trabalhadores, para toda a constituição do plantel azul e branco, e há vastos recursos. Podemos discutir a sua qualidade, mas muitas vezes a qualidade também é potenciada pelo treinador. E neste caso, acho que o treinador não potenciou a qualidade futebolística, propriamente dita, porque ficou sempre muito aquém daquilo que estávamos habituados, ou pelo menos os esportistas mais exigentes estavam habituados. Estou-me a lembrar aqui de um caso flagrante na altura, que houve um treinador que foi bicampeão pelo Porto e no final da época foi, entre aspas, despachado porque os adeptos não gostavam do futebol praticado. Um treinador esse que teve vastíssimos jogos sem perder um único jogo para o campeonato. E neste caso o Sérgio continua a não convencer em termos futebolísticos, ao contrário da primeira época, que de facto foi avassaladora, com uma dupla Aboubakar-Marega. Mas hoje estamos aqui a aplaudi-lo, entre aspas, mas também ele tem a sua cota à parte de responsabilidade no sucesso e no sucesso. Potenciou sim a parte mental, finalizando, porque foi o único, mas já falamos disso no podcast anterior, o único ou dos poucos que acreditou francamente que o título era possível. E no final de janeiro, ou neste caso no final da Taça da Liga, depois daquela derrota dolorosa já nos descontos frente ao Sporting Clube de Braga, e teve esse mérito de reunir as tropas, de reunir também a direção, de certa forma, todo o corpo técnico, e acreditar sempre até ao fim que com ou sem Covid era possível atravessar a meta em primeiro, e isso é um mérito que ninguém lhe pode tirar.
É de facto interessantíssimo, e só para terminarmos esta questão aqui do Futebol Clube do Porto, esta dicotomia que eu, se me permitem também, já tenho aqui a levar há algum tempo e que ainda não consegui encontrar alguma resposta, que é a tal questão do jogar bem ou jogar bonito, ou jogar para ganhar ou jogar bonito, e a verdade é que o Sérgio Conceição, eu tenho que elogiá-lo por isso, porque com os jogadores que tinha, soube praticar um futebol e dar-lhes uso. Um grande Marega, que é o melhor jogador da Liga Portuguesa a atacar a profundidade, um Sérgio Oliveira que é dos melhores jogadores da Liga Portuguesa em pontapé longo, um Alex Telles, como já disse, é dos melhores batedores de bolas paradas da Liga Europa, e então, com o que tinha, soube trabalhar com o que tinha. No entanto, há aqui algo que eu tenho que dizer, que é, quando isso não resultava, o Futebol Clube do Porto não tinha outra opção. E era um Futebol Clube Porto que ofensivamente tinha falta de soluções enorme. Eu recordo-me, e já falei disto aqui também, que acompanhei o Futebol Clube Porto neste início de pós-paragem, e começamos com uma derrota frente ao Famalicão, um empate contra o Marítimo, aliás, um empate fora contra o Aves e um empate em casa contra o Marítimo. Estou certo?
Não.
Empate não, contra o Aves e vitória contra o Marítimo por 1-0.
Exato, isso agora sim.
Mas é uma vitória suada, por isso é que estava a dizer.
Não foi suada, mas foi de sentido único, atenção.
Certo.
Foi um jogo em que foste poderes falar até no Marítimo, mas o Marítimo foi uma equipa que eu acho que o campeonato tinha que jogar, e o grande surpresa do Marítimo é aquela vitória contra o Benfica, que ninguém estava à espera da agressividade do Marítimo, mas verdade seja dito, o Marítimo em dois remates faz dois gols com o Benfica.
Mas é isso mesmo, é por ser um Marítimo tão fraco, que o Futebol Clube do Porto poderia ter ganho por muitos mais. E ter bola não é só dominar. E a verdade é que o Porto teve muita bola e teve muitas oportunidades, mas não as soube concretizar. Mas precisamente nesse jogo contra o Aves, e não sei se em mais um jogo, claramente um Futebol Clube do Porto com muita falta de opção ofensivamente, e depois chegamos ao jogo frente ao Belenenses em casa, foi 4-0 ou 5-0, em que é o tal meio-campo com Sérgio Oliveira, Uribe e, aliás, Sérgio Oliveira, Otávio e Corona, a número 10, em que, para mim, é uma viragem de paradigma, em que eu olho para um Futebol Clube Porto que é fantástico. É, efetivamente, um Belenenses-chave não é muito por aí além.
Não foi muito
fraquinho, mas um Corona no meio, para mim, faz sempre a diferença, e é esse criativo, essa solução individual que o Corona tem, que o Futebol Clube Porto não tinha. E por isso é que me espanta tanto o mexicano não entrar mais vezes para o meio. Passando para outros temas, já avançámos aqui com muito tempo, falamos agora daqui deste terceiro e quarto lugar, e não descurando o papel do Braga, deixem-me só dizer que tem um recomeço muito mal. Até penso que o Custódio faz só 2-3 jogos aqui neste recomeço. E enfim, acabam por voltar. Começaram, quando voltaram estavam em terceiro, o Sporting ultrapassou-os e agora acabaram em quarto. Acabaram em terceiro. O que quero falar é do Sporting. Gostava aqui de falar de duas coisas. A primeira é um regresso, um campeonato pós-paragem interessantíssimo. Em 10 jogos, nos primeiros 7, não perdeu. Teve uma série vitoriosa muito boa. No entanto, o futebol praticado por Ruben Amorim não era muito por aí além. Que também estive algo atento. Uma exigência em fase de construção enorme para os jogadores que têm, e isso ficou claro para quem esteve a dormir durante este campeonato pós-paragem frente ao Benfica. Eduardo Quaresma não tem a capacidade para sair a jogar como Ruben Amorim quer, e aqui nós temos que perceber, quando um jogador não tem a capacidade para sair a jogar tão bem como deveria e o treinador insiste em que a equipa continue a jogar assim, de quem é que é a culpa? É do jogador que não sabe fazer mais, ou é do treinador que o insiste em colocar e insiste que o jogador faça isso?
Posso intervir?
Claro. Não era essa a pergunta, mas podes.
É assim, eu acho que o que o Ruben Amorim fez com o Eduardo Quaresma e que faz com os outros miúdos que estão a subir a pulso no Sporting é o indicado. Eu sei o que estás a dizer, mas o Sporting não tinha nada a perder, porque efetivamente acabar em quarto ou terceiro é exatamente igual. Só vais ter aqui mais uma eliminatória da Liga Europa, e se por acaso o Sporting ultrapassa a eliminatória da Liga Europa, que eu quero que passe, porque é importante ter mais um clube português, faz mais dinheiro que o Braga, que entrou diretamente, o que para mim é estranho, não é? Uma equipa que entra direta devia sempre ganhar um bocadinho mais que uma equipa que vai a eliminatórias. O Sporting pode fazer 4 milhões e pouco, e o Braga só fará 3. Por isso, não estou a dizer que foi uma jogada, porque não foi, mas em que vai de 100 e 4 neste campeonato é igual. O objetivo é o primeiro.
Mas em termos de apoio administrativo, ou aliás, apoio dos adeptos para a administração,
é igual, não há adeptos neste momento.
Não há adeptos. Eu não acho, porque este era o segundo ponto que eu queria falar.
Repara uma coisa, deixa-me só. Diz. Não, agora diz.
Okay. Portanto, o segundo ponto que eu ia falar era que efetivamente o Sporting faz um bom recomeço e tem estes sete jogos bastante razoáveis e depois acaba muito mal. Acaba em 3 jogos. Borra a pintura, perde com o Futebol Clube Porto, empata em casa frente ao Vitória e perde contra o Benfica. Mas é aqui onde eu quero chegar, que é nestes primeiros 7 jogos em que o Sporting efetivamente até consegue garantir bons resultados, os adeptos elogiaram imenso. E estava tudo bem. Estava tudo bem. E agora que nestes 3 jogos acabam por não obter tão bons resultados, descem para quarto, já está tudo mal. Entendes o que eu
quero dizer? Eu percebo o que estás a dizer e o Francisco pode intervir e eu tenho que perceber.
Claro.
Mas não estava, porque repara, tens uma falange dos adeptos que não aparecia. O Presidente tem agora, e não sou com nada contra com o Presidente Varandas, até acho que tem que dar tempo a ele. Não é um homem com oratória, mas trabalha e tem inteligência e tem que ir e mexe-se, ao contrário do Bruno de Carvalho, que era muito agressivo e sabia fazer algumas coisas, mas depois perdeu-se em devaneios emocionais. E outros não vale a pena comentar, mas voltando ao tema atual, repara uma coisa, este era o melhor momento para pôr os miúdos a aprender e a tentar esticar as pernas e arriscar. Eu acho que o Quaresma sair com bola correu mal em alguns jogos, mas na maioria correu bem. O miúdo sabe sair com bola, sabe, e tem confiança, e o Nuno Mendes, é preciso que eles agora acreditem no potencial deles para eles começarem a ganhar outra dimensão, porque se não for agora, não será nunca.
Tenho que concordar, é talvez este
é o melhor cenário para eles, foi o melhor cenário para eles, na minha opinião. Repara, na Luz não havia adeptos, e eu acho que o Benfica é uma das equipas que é mais impressionada pelos adeptos, como é o Vitória, que tem uma bancada que puxa muito, o som do estádio ajuda muito, as pessoas acham que não, mas o barulho ensurdecedor ajuda muito a equipa que está a jogar em casa e que está a jogar fora, é delitada, porque as equipas de menor dimensão têm estádios irrelevados com dimensões diferentes do Porto, Benfica, do Sporting e do Braga, o que força as equipas que visitam a adaptar o sistema de jogo. Não é tão fácil assim como as pessoas pensam, não é ter só os 11 melhores e está a andar. É por isso que no futebol inglês a maioria dos estádios, em termos de dimensão de relvado, é muito similar. exatamente porque é para tentar haver uma maior igualdade, por assim dizer, entre quem vem de fora e quem joga em casa. Mas voltando ao nosso tema, aqui em Portugal, o Sporting, na segunda parte, frente ao Benfica, foi superior. Largamente foi superior ao Benfica. Deu show.
Contra toda a segunda parte?
Para mim, a maior parte da segunda parte. Mas o Benfica está numa fase em que não tem treinador principal. Tem o treinador principal que vai entrar agora, está na antecâmara, como toda a gente sabe, o Jorge Jesus. Estava com o treinador Veríssimo, que fez o trabalho, fez um bom trabalho, agora no final, porque não é fácil aguentar uma casa a arder. Não é literalmente, mas figurativamente. E depois, pronto, foi um jogo que decidiu num detalhe, já com o Vitória Futebol Clube, por isso o Setúbal que salvou da descida. Repara uma coisa, o Sporting tem um golo anulado que é inexplicável. É inexplicável, nem com o recurso ao VAR. E é de tal maneira que a Liga já admitiu que houve um erro ali de interpretação do VAR. Mas esse jogo, o Sporting tinha ganho e tinha garantido o terceiro à frente do Braga.
E o Vitória descia.
E o Vitória desceria. Pronto, desceu o Portimonense. É assim, o Portimonense descer não me chateia tanto.
Mas já lá vamos, Francisco. Deixa-me só interromper, desculpa.
Sim, desculpa, pode à vontade.
Não queria já falar da manutenção.
Não, eu não ia falar, só dizer que o Sporting é o melhor momento para os miúdos, o Mateus Nunes, esquecer de...
O Mateus Nunes, eu acho que é um caso especial.
O Rafael Camacho, etc, porque o Sporting tem uma bancada, e eu sei que se tivermos Sportingistas a ouvir-nos, vou ficar muito incomodado, mas tem ali uma falange de adeptos que a única coisa que sabem fazer é incendiar e passar o jogo todo a atacar a equipa, e isso neste momento não ajuda.
Sim, sem dúvida. O próprio Tiago Tomás, que eu sou sincero, nunca tinha ouvido falar dele. Um ponto de lança que chega e substitui o Pedro Mendes, e falava-se em janeiro que o Pedro Mendes é que era o ponta de lança para substituir o Bas Dost, e depois o ponta de lança para substituir o Sporar, mas a verdade é que o Tiago Tomás é que acaba por ter maior relevância aqui neste final de época. O próprio Mendes, o próprio Eduardo Quaresma, o próprio Mateus Nunes também, mas parece-me que este, o caso do Mateus Nunes é muito condicionado por aquele discurso do Varandas a dizer que ia pagar o Ruben Amorim. E enfim, como todos sabemos, um jogador só é vendido se jogar, e parece-me que não me parece que ele tenha tanta qualidade para aquilo que estão a falar.
Tem boa qualidade, repara, o Ruben Amorim está pago. O Bruno Fernandes acabou de fazer mais 10 milhões ao Sporting por causa do quarto lugar e dos 20 jogos.
Certo.
Quem eu acho que vai ser por um grande valor no Sporting no futuro vai ser o Nuno Mendes ou Eduardo Quaresma, um deles.
Sim, também me agradou. Francisco da Silva, para não perdermos mais tempo, o Francisco está aqui, está muito calado. Fala-me, este Braga em terceiro lugar e este Sporting em quarto, o que é que tu achaste?
Eu estou aqui a deixar um bocadinho o Isaac, obviamente, dar a sua opinião, até porque nós, João, já falamos do projeto do Sporting logo no reatamento, depois até do jogo frente ao Guimarães. E na altura tínhamos salientado, um bocadinho em linha com aquilo que o Isaac estava a defender, que esta é a forma, ou este é o momento para, de facto, o Sporting reestruturar, digamos assim, o seu plantel e, de facto, voltar-se, ou efetivamente voltar-se para a sua academia. Como dizia o Isaac, não há nada a perder, ou seja, nós já estamos perante, ou seja, na pior das hipóteses, estaríamos no Sporting em quarto lugar. Na melhor das hipóteses, obviamente que há sempre a questão do orgulho de ficar pelo menos em terceiro no pódio, mas objetivamente a diferença era pequena, ou seja, não estamos a falar de um terceiro lugar que, por exemplo, como há uns anos atrás, dava lugar a uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões, pelo contrário, portanto acaba por ser um bocadinho subjetivo. Obviamente, muito sinceramente, como é que eu ia dizer, é-me de certa forma subjetivo ou indiferente, digamos assim, quem quer que ficasse em terceiro ou em quarto. Obviamente aqui uma questão mais pessoal, até porque tenho um sportinguista que até lhe mando um abraço, que é o Diogo Correia, que amanhã até comemora o seu aniversário, que de facto é um sportinguista que sofre muito, e comecei um bocadinho a olhar para a forma como os sportinguistas olham para o clube, de uma forma muito apaixonada, mas às vezes essa paixão, e em linha com aquilo que o Isaac estava a dizer, pode-se tornar uma paixão algo negativa, algo, como é que eu ia dizer, nefasta, digamos assim, para alimentar esta relação. Porquê? porque, como falou o Isaac, um presidente como o Varandas, que de um ponto de vista exógeno ao Sporting, que é o caso de um portista, não nos podemos esquecer que o Varandas é o presidente que, depois do ataque à academia, ganha uma taça da Liga e ganha também uma taça de Portugal, não nos podemos esquecer isso. Não nos podemos esquecer que é verdade que o Ruben Amorim não foi barato, não foi propriamente um treinador barato, não é, para as condições financeiras dos clubes portugueses, mas ele acabará pela sua aposta, pela aposta que tem feito no núcleo da academia. Já falou o Isaac e mesmo tu, João, do Nuno Mendes, do Tiago Tomás, do Mateus Nunes, do Eduardo Quaresma, ou seja, mesmo do Joelton, ou seja, são vários jovens que de certa forma as pessoas já conheciam, mas é preciso sempre apostar, é preciso haver alguém. Olha, um bom caso é aquilo que o Klopp fez. Se nós analisarmos aquilo que foi feito ao projeto do Liverpool, o Klopp teve alguns anos com um relativo sucesso apenas. Este ano e o ano anterior, como a conquista da Liga dos Campeões, acaba de facto por ser o zenit do Klopp, mas não nos podemos esquecer que a transformação do Liverpool para a super, entre aspas, potência que é hoje, só foi possível com tempo, com paciência, e o projeto Sporting, necessita de tempo e de alguma paciência. Nós muitas vezes associamos os adeptos sportinguistas a viscondes, a uma certa elite, e acho que aqui nós devemos de ser um bocadinho pacientes. A paciência acaba por ser uma virtude, e no futebol temos um bom exemplo. Por exemplo, se o Pinto Costa em janeiro ou no final da Taça da Liga fosse impaciente, se fosse impulsivo, se calhar teria aceitado a demissão escondida, entre aspas, do Sérgio Conceição depois daquela conferência de imprensa. E não foi isso que aconteceu. O mesmo, por exemplo, estamos aqui a lembrar de outros casos, aliás, a experiência do Pinto Costa pode servir um bocadinho como, entre aspas, inspiração. Acho que o Sporting tem um caminho próprio, não precisa de inspiração de ninguém, mas é bom recordarmos aqui alguns casos de treinadores do Futebol Clube do Porto que tiveram em várias fases da época quase com a porta escancarada, mas depois mantiveram-se e acabaram-se por ter algum relativo sucesso. Estou-me a lembrar, por exemplo, aqui do Coadriense, que foi outro dos técnicos num passado recente, que teve também essa segunda oportunidade depois com relativo sucesso. Acho que a paciência é uma virtude, e só para terminar, o projeto de Sporting é bastante interessante. Atenção, assenta em jovens valores da academia que de facto podem no futuro vir a gerar enormes mais-valias. Para mim, a grande promessa é mesmo o Eduardo Quaresma. É normal que o Eduardo Quaresma tenha um processo natural de crescimento e de maturação. Aliás, não nos podemos esquecer que o Eduardo Quaresma ainda nem sequer carta de condução tem. Estamos aqui a falar de um jovem. Eu, felizmente, conheço o pai dele e é de facto uma pessoa bastante humilde e trabalhadora, e acho que isso depois vai extravasar para o seu currículo e para o seu brilho profissional. Acho que ele tem bastante talento mesmo. Mas temos que ter paciência. Da mesma forma que se costuma dizer que Roma não se construiu um dia, um campeão também não se constrói de um ano para o outro. É um processo gradual. Até podemos ter aqui, só para terminar, aquilo que acontece na NBA, que é o chamado rebuilding. Neste caso, muitas vezes as equipas fazem tank de propósito para no futuro terem a possibilidade de apanhar uma pique, uma escolha, uma das primeiras escolhas para poder ter um talento emergente. E o planeamento na NBA não é feito a curto prazo, não é vencer amanhã, não é vencer daqui a uma semana, duas, um mês. Obviamente que isso acaba por ser importante, mas o mais importante é no futuro acabar por ter uma hegemonia. E acho que aqui o Sporting necessita deste período de tranquilidade, mais uma vez. Acho que já chega de convulsão, já chega de termos um Sporting muito frugal na altura, com Filipe Soares Franco, mesmo o próprio Bettencourt. Já chega de termos um Sporting turbulento, com o Bruno de Carvalho, por exemplo, e até bastante ríspido. Acho que é preciso dar tempo ao tempo. O tempo é uma virtude, a paciência também, e como se costuma dizer, o tempo sabe tudo sobre nós, e portanto acho que aqui a paciência será a maior virtude dos sportingistas, até porque no futuro, já usamos esta frase para outras por outras ocasiões, quando o Sporting voltar a vencer, os que criticam hoje e os que aplaudem e apoiam hoje estarão no futuro todos juntos a celebrar. E no futebol o que interessa o momento são as vitórias, é fácil passarmos de bestiais a bestas e de bestas a bestiais, como dizia uma figura do futebol português. Portanto, aqui no Sporting, se querem todos passar a bestiais, o melhor é mesmo unirem-se, porque de facto o Sporting só assim é que pode voltar à sua grandeza futebolística, porque a grandeza nunca a perdeu em termos ecléticos e institucionais. E isso, só para finalizar, requer sempre tempo e paciência, obviamente.
Bom, é difícil falar disto, efetivamente, como o Francisco dizia agora, e é preciso muita paciência, e a verdade é que vamos adiando este sucesso do Sporting, para pegar aqui nestas últimas palavras do Francisco, vamos adiando, e a verdade é que vocês dizem que é igual, mas eu continuo a insistir que não é igual. Para o público, é aquele orgulho que vai ficar sempre, ainda para mais com o Braga a crescer cada vez mais e mais e mais, e com o facto do António Salvador ser um homem sem, aliás, com poucos escrúpulos, assim que terminou no terceiro lugar, não perdeu tempo em mandar umas picadas para o Sporting, que ainda nem sequer tinha pago o treinador, e que mesmo assim conseguiram ficar à frente deles.
É ruído de fundo.
Exatamente, João, deixa-me só dizer, mais importante do que saber ganhar é saber perder, e acho que aqui o António Salvador não esteve bem. Acho que tem que haver sempre aqui algum respeito, até porque já falamos disso, e só para te voltar a dar a palavra, às vezes criticamos o clima de guerra que se vive no futebol português, e muitas vezes até são os dirigentes que não dão o exemplo, e esse é mais uma bicada, digamos assim, que nada honra o futebol português, que é vir para a praça pública se calhar dizer uma coisa dessa, que eu não consigo saber corroborar se é verdade ou mentira, não interessa, mas acho que uma questão de delicadeza. É verdade que é bonito ganhar, mas também é preciso saber perder, e neste caso consolar, entre aspas, quem perde, e ter a hombridade e a nobreza muitas vezes de reconhecer o valor dos outros, mesmo quando os vencem. E acho que aqui, só para terminar, acho que o António Salvador não esteve.
Deixa-me só te dizer uma coisa. Estavas a dizer que o Braga tem grande crescimento, e está em grande crescimento, mas um presidente que a forma de festejar o terceiro lugar é atacando quem ficou em quarto, demonstra que é mais pequeno que o que acabou em quarto, mas muito mais pequeno, porque está preocupado exatamente com o outro que está atrás dele. E garantidamente, os adeptos de Sporting vão ter que esperar. Até porque as coisas não se fazem de noite para o dia. Repara, em 2018, se não estou em erro, em que eles tiveram uma invasão da academia deles, porque pouco podia ter fechado com o clube. As pessoas riem-se disto, mas o Sporting desvalorizou em bolsa de uma maneira escandalosa, e que podia ter arruinado com o Sporting para toda a frente. Aliás, arruinou durante para aí 6, 7 meses, que foi obrigado a entrar uma junta diretiva para tomar controle daquilo. As pessoas esquecem-se disto. E agora querem de repente que o Sporting seja candidato ao título dia para a noite. As coisas não são assim. As coisas não se fazem.
Cultura desportiva, não é?
Eu acho que o Sporting permitiu, e amanhã posso ser perseguido aqui à porta de casa, mas quero lá saber, que em Alvalade deu-se demasiada importância a uma claque que tem uma falange ali de seguidores muito complicada. O Futebol Clube Porto também tem uma claque muito complicada, mas é uma que está controladíssima pela SAD. E está, é documentado. Há ali uma paixão muito grande pela SAD e pela direção da claque, e está dominado. O Sporting não está. Estava com o Bruno de Carvalho. De tal maneira estava tão meio dominado que, pelos vistos, não vou dizer que foi ele que fez aquilo, mas influenciou a claque a ter sentido liberdade para invadir a academia e agredir os jogadores.
Isaac, desculpa estar a incomodar e passar por cima, mas a palavra certa parece-me promiscuidade, ou seja, no Porto existe essa promiscuidade entre claque e a direção, e acho que isso é, como tu disseste, é mais do que documentado. No Sporting existiu essa promiscuidade na altura do Bruno Carvalho, até porque tenho a ideia que o Bruno Carvalho também foi um elemento da própria claque, portanto, acaba obviamente por ser, estar umbilicalmente ligado, não é, à claque e mesmo à sua direção, e acho que aqui só para terminar, acho que no Sporting cortou-se esse cordão umbilical, digamos assim, de promiscuidade entre claque e a direção, que muitas vezes é boa para apaziguar os ânimos nos momentos menos bons, que é o caso.
Bom, terminando aqui este assunto do Braga e do Sporting, que é muito interessante, e se me permitem não fazer aqui grande ponte, mas temos mesmo que passar à frente. Já vamos temos bastante fechar, adiantados. Sim, sim. Não temos que fechar, porque ainda há dois temas que eu quero falar. Ainda falta a Europa e ainda falta a manutenção. E portanto eu quis logo passar aqui, porque se eu também começasse a comentar com vocês, nós nunca mais saímos daqui. Já falámos também sobre isto. Rio Ave, Famalicão e Vitória Sport Clube estavam a lutar pelo quinto lugar e pela última vaga na Europa. E eu estava a ver há pouco, assim aqui, que o Famalicão passou 82% do campeonato na Europa e no fim acabou em sexto e acaba mesmo por morrer na praia, e numa praia de areia preta, foi mesmo assim, na Madeira, do Francisco
Ui, Isaac. O homem de metáforas.
É verdade. Não estávamos à espera, não é? E acaba mesmo por morrer na praia, depois de tanto tempo na Europa, acaba em sexto, e acaba por morrer na praia também no seu próprio jogo, que consegue dar a volta aos 87 e depois aos 90+1, e também outro gol depois que do céu do Marítimo, acaba por fazer um empate que permite ao Rio Ave ficar em quinto lugar. Pedia-vos um comentário breve a vocês os dois, que também já falámos sobre isto aqui. Já elogiámos bastante o trabalho dos dois treinadores. A verdade é que acabou por ser decidido nos últimos detalhes. Francisco Isaac, então, força.
Um breve comentário. Francisco da Silva, é um breve comentário, atenção. Por isso, muito rapidamente, vai à Europa a equipa que para mim mereceu mais. O Famalicão fez um extraordinário campeonato, não posso tirar isso. Os miúdos, com aspas, e gostava de saber a média de idades da equipa titular mais normal desta temporada, mas é de salientar o extraordinário campeonato que fizeram, muita coragem. Gostei imenso do Fábio Martins, acho que foi um líder perfeito ali daquela equipa, mas o Rio Ave, de Carlos Carvalhal, foi um futebol sólido, equilibrado. Escrevi um artigo que vai sair esta semana, que o João Negreiro já leu, não sei se ele gostou ou não, mas o Carlos Carvalhal é um treinador que apaixona-me pela maneira como... Não gosto muito daqueles ataques na imprensa, quando tem algum problema e se passa, mas a maneira como ele consegue ler um jogo tão rapidamente é sensacional. É um treinador que realmente conseguiu levar este Rio Ave à Europa. Tenho pena pela vitória do Sport Clube, o Vieira, que também fizeram um bom campeonato, mas faltou sempre ali uma peça. Penso que na defesa faltou ali o Tas Boda, que foi-se embora para o Leverkusen e fez muita falta nesta parte final. A partir de janeiro, aliás. Mas, acima de tudo, o Rio Ave é um merecedor de ir à Liga Europa e parabéns.
Francisco, só aqui dois pontos. A média de idades do plantel do Famalicão, eu sei que tu falaste do 11.
Tipo, sim.
Eu não consegui encontrar isso, mas a média de idades do plantel é 24,9, o que acaba por ser, por si só, surpreendente. E deixa-me só também dizer sobre o Famalicão, antes de passar ao Francisco da Silva, 30 segundos, e eu acho, não tenho a certeza, que escrevi um artigo sobre este Famalicão, que vinha com muitos jogadores novos, e as pessoas têm que perceber também que não é fácil uma equipa receber tantos jogadores novos e conseguir assim resultados de um dia para o outro, para além do mais, de tantos jogadores tão novos, que efetivamente, como o Francisco Isaac diz, são jogadores que, enfim, o Gustavo Assunção, que é um grande jogador, 20 anos, Uros Racites, 22 anos, Pedro Gonçalves, 22 anos, o Fábio Martins, enfim, tem 27, o Tony Martínez tem 23, na defesa o Richelli, 21, o Patrick Williams, 23, e o Noen Pérez, 20.
Sim, é uma equipe. O que estás a dizer está corretíssimo.
E só para terminar o meu raciocínio, que eu disse que ia ser breve, tantos jogadores que nunca jogaram entre si, colocá-los a jogar tão bem e conseguir obter resultados, é difícil e por isso é que eu duvidei sempre, mas é também por isso que hoje aqui digo que me enganei, que efetivamente não acreditei que o Famalicão conseguisse aguentar-se tanto tempo lá em cima, porque algum dia iriam quebrar. E houve uma altura da época em que não estiveram tão bem, tiveram ali 3, 4, 5 resultados não tão positivos, mas acabaram por aguentar-se lá em cima e lutar pela Europa até ao fim, algo que uma equipa recém-promovida, que é sempre difícil de fazer, e dar claramente o mérito ao João Pedro Sousa e também à direção do Famalicão. Francisco da Silva, a Europa acaba
breve,
por ir...
Breve comentário, Francisco.
Breve comentário. Breve. A Europa acaba por ir para o Rio Ave. É justo? Pergunto-te.
Só por causa disso vou falar mais que gosto. Não, muito breve, João. Já tínhamos falado disso. Aliás, para mim era indiferente o Famalicão ou o Rio Ave, por uma razão. Famalicão, meritocracia. Como tu falaste, é difícil de construir uma equipa de zero e pô-la a render. Temos dois outros casos recentes, obviamente por processos extradesportivos, que é o caso, por exemplo, do Gil Vicente, que também subiu do Campeonato Nacional de Séniores para a Primeira Liga e teve que fazer uma equipa nova quase do zero, e aqui obviamente grandíssimo mérito também, uma palavra para o Vítor Oliveira. E outro dos casos foi na altura a subida também via Campeonato Nacional de Séniores do Boa Vista. Na altura eu corrijo-me se estiver errado, eu tenho a ideia que o treinador que pegou no Boa Vista nessa altura foi o Petit, que depois até conseguiu também com uma equipa, uma manta de retalhos, conseguir na altura a manutenção, de certa forma algo que era o grande objetivo e que foi conseguido com alguma tranquilidade, era esse o termo que estava aqui à procura. Obviamente, sendo eu e tendo eu uma grande costela de Vila Condense, onde passei a minha infância, a minha adolescência, até parte da minha, entre aspas, vida adulta, obviamente que o Rio Ave tem um grande significado para mim, só para dar um contexto, um facto mais pessoal. O primeiro jogo que eu fui ver ao vivo de futebol profissional foi um, já tinha partilhado isto em off convosco, foi um Rio Ave Belenenses, de 1999-2000, na altura fui ver com o meu padrinho, que ele era sócio do Rio Ave. Na altura o Rio Ave até venceu por 3-0, nessa época acabou até por descer de divisão, e até já podemos socar porque o Rio Ave desceu de divisão com 33 pontos, os mesmos 33 com que desceu o Portimonense, até pode ser aqui um elo de ligação para o próximo tema, e portanto, Famalicão ou Rio Ave, um pela meritocracia, outro pela ligação familiar, digamos assim, umbilical e até à minha vida pessoal, acabariam por ser justos acabariam por ser equipas com a qual ficaria feliz, independentemente do desfecho ou quem ficaria em quinto lugar. Neste caso, sendo o Rio Ave, concordo também com parte daquilo que foi falado pelo Isaac, aqui um mérito muito especial pelo Carlos Carvalhal, que, atenção, tal como o Sérgio Conceição, teve uma altura da época, eu julgo que foi devido a um jogo da Taça da Liga, tenho essa ideia.
É a eliminação contra o Gil Vicente, exatamente.
Exatamente.
E ele ameaçou sair, depois até foi o António Silva Campos, que vou fazer aqui um parênteses, muita gente do futebol esquece quem é o António Silva Campos, mas eu vou fazer aqui uma breve, vou fazer 30 segunditos, desculpa-me, mas acho que merece, pelo mérito do quinto lugar do Rio Ave. O António Silva Campos é um empresário de construção civil, que tem uma empresa conhecida como ASC, que são as iniciais do nome dele. Ele foi durante muito tempo um grande impulsionador do desporto em Vila do Conde. Ele foi o principal patrocinador de uma equipa de ciclismo que participou várias vezes na Volta a Portugal, inclusive com uma outra vitória na Volta a Portugal, em etapas, atenção, não na classificação geral. E ele depois pegou no Rio Ave, numa altura bastante complicada, e ele já está lá há vários anos, e foi um homem sempre muito sério, muitas vezes até colocando parte do seu dinheiro profissional / pessoal, não é? Colocando aqui um grande sacrifício também da sua empresa, digamos assim, que sempre foi, entre aspas, a menina dos olhos dele, mas ele acabou por ver no Rio Ave uma forma de mostrar a cidade. Obviamente que depois tem aqui uma parceria com o Jorge Mendes, que de certa forma catapulta o clube para um outro patamar, mas aqui uma palavra de apreço para o trabalho feito pelo António Silva Campos, que de facto tem sido um trabalho extraordinário, com ou sem parceria, porque de facto é um homem muito sábio, paciente, já falamos desta palavra, paciente, e que de facto dá uma enorme primazia à estabilidade e ao trabalho e ao compromisso. E aqui, a receber os louros, ao ter segurado em devido tempo o Carvalhal, o Carlos Carvalhal, que depois, com alguma sorte à mistura, mas a sorte procura-se, a sorte é uma variável que queramos ou não, vai estar sempre ligada à nossa vida, nos bons e nos maus momentos, e aqui a sorrir para a Vila do Conde, e com isso sorrio eu também com esse desfecho.
E sorri bem, diria eu, sorri bem, concordo plenamente com vocês os dois, até porque um Rio Ave que pratica um bom futebol, o Carlos Carvalho faz completamente jus àquilo que é dito sobre ele, é um treinador que coloca as suas equipas a jogar muito bem, e depois, tendo um Taremi, que acaba por fazer 18 golos na Liga NOS, empatado com Vinícius e o Pizzi, na tabela de melhores marcadores, parece-me justíssimo e parece-me que o Rio Ave vai ter capacidades para tentar chegar, quem sabe, à fase de grupos. Querias dizer alguma coisa, Francisco?
Ao fechar o capítulo do Carvalhal, não, sou eu, desta vez, Carvalhal, nós já falamos do Carvalhal na altura por causa dos leixões dos bebés do mar, que chegaram à final na altura, e eles estavam no que hoje é o Campeonato Nacional de Séniores, na altura na segunda divisão, e ele foi o grande obreiro por levar um clube terceira divisão, na altura a segunda divisão B, como era conhecida, à final da Taça de Portugal, que depois até foi perdida frente ao Sporting do Laszlo Bolonha, do Jardel e companhia, e o Carlos Carvalhal, que é um homem que, tal como o António Silva Campos, constrói a base do sucesso no trabalho, e feliz ou infelizmente, eu acredito muito na meritocracia. Eu costumo dizer que a única forma que eu acredito de subir na escada social é o trabalho. E de facto o Carlos Carvalhal é um bom exemplo, que começou por baixo, muito por baixo, foi subindo e obviamente com a sorte à mistura foi capaz de chegar onde é hoje, um treinador conceituadíssimo, que se calhar até vamos ver do outro lado do Atlântico.
Ias dizer alguma coisa, Francisco Isaac?
Não, acho que está tudo dito, só que o Carlos Carvalhal, pelos vistos, vai para o Clube de Braga.
Ou para o Flamengo.
Não, está anunciado praticamente em Braga.
Ok.
E eu parece... escrevi isso no meu artigo, e eu acho que no meu artigo, antes de sair, escrevi lá isso, se não estou em erro.
É que fosse para o Flamengo, mas pronto, se tu dizes...
Não, vai para o Braga, vai ser interessante.
Vai ser, exatamente.
Eu acho que é um regresso, julgo que ele já esteve...
É um regresso, já teve, sim. Já uma vez, sim.
Sim, e efetivamente é um treinador que acaba por ganhar apenas aquela primeira ou segunda taça de liga com o Vitória Futebol Clube, estou certo? Penso, exato, que é 2007, 2008.
Sim, o Eduardo. Eu tenho a ideia que foi frente a um Sporting, será?
Sim, também creio que sim.
Foi um jogo em penaltis. Eu tenho essa ideia no estádio do Altar, Farlolé. Tenho essa ideia, não sei se me podes confirmar, João, estou a falar de cor. Tenho a ideia que foi um jogo decidido em penaltis. Na altura jogo com o Eduardo, hoje guarda-redes, que até já encerrou a carreira, do agora... guarda-redes ou ex-guarda-redes do Sporting Clube de Braga, na altura, ainda a iniciar a sua carreira, foi emprestado ao Setúbal e o Carvalhal venceu, julgo que nas grandes penalidades, esse jogo. Não sei se me consegues confirmar, mas tenho essa ideia.
Eu estava a ver aqui, foi efetivamente numa final frente ao Sporting, okay. E efetivamente o jogo acabou 0-0, portanto eu penso que possamos confirmar mesmo isso. 3-2 nas grandes penalidades, exatamente.
Vamos lá para a parte final, vamos lá.
O Eduardo, a guarda-redes, exatamente.
A guarda-redes não foi, eu lembro-me, mas pronto, podemos lá, vamos lá, Isaac.
Sim, bom, ficando fechadas as contas cá para cima, Futebol Clube Porto campeão, Braga garantir o terceiro lugar e a relegar o Sporting do Portugal para quarto, e é o Rio Ave quem fica com a qualificação para a Liga Europa, um prémio para agentes de Vila do Conde. Mais cá para baixo, já tínhamos anunciado que a Liga pela Manutenção iria ser até ao fim, e foi isso mesmo que aconteceu. O Aves já desde junho que tem a descida confirmada, mas colocávamos aqui o Portimonense, o Vitória Futebol Clube, o Belenenses e o Tondela nesta corda bamba para descerem. O Paço de Ferreira também andou por aqui, mas conseguiu safar-se mais cedo. O Belenenses conseguiu ir para a última jornada já despreocupado, e quem sabe não foi esse um dos motivos da derrota frente ao Vitória, mas efetivamente é que para esta 34ª jornada, Tondela, Vitória Futebol Clube e Portimonense estavam tremidos. Deixem-me só introduzir aqui alguns dados que são mais do que curiosos, podem nos ajudar a dizer algumas coisas. O Tondela, desde que subiu à Primeira Liga, a primeira época na Primeira Liga foi em 2015-2016, acabou em 16º, com 30 pontos, mas penso que se conseguiu garantir a manutenção antes da última jornada, mas a verdade é que desde aí, 2016-2017, 17-18, 18-19 e 19-20, só garantiu a manutenção na última jornada, e é sempre assim. O Nacho González na conferência de imprensa diz que todos os anos andam a brincar com o fogo, e diz que é sempre um milagre, e a verdade é que a equipa beira consegue safar-se apenas na última jornada, e para além de se safar na última jornada, consegue ganhar na 33ª ao Braga, que isso sim, se não ganhassem, se calhar iriam disputar até ao final com os mesmos pontos, aliás, com o Portimonense. Eu passo-vos agora a palavra. Francisco Isaac, o Portimonense acaba por descer com um plantel que, como todos já dizíamos, é mais do que suficiente para a Primeira Liga. O Paulo Sérgio consegue fazer um regresso muito bom, mas acaba por descer.
Assim, muito rapidamente, não há muito para dizer. Eu acho que o Portimonense trabalhou para tentar salvar-se aqui no final, mas foi um desastre. A época foi mal preparada, o António Folha não correu tudo bem, e acaba por ser a equipa talvez menos merecia a nível administrativo, porque o Portimonense efetivamente tem uma equipa boa, tem a SAD, apesar de ter ali um ou dois problemas, não tem o nível de problemas que o Belenenses SAD ou que o Vitória Futebol Clube tem, e essa é a parte preocupante. Mas mérito para quem salva no final. Foi, eu vi os jogos, o Tondela e foi dramático, porque marca aquele 2-1 no final e estavam igual, com um empate já salvava-se, mas nunca se sabe, ali nos outros minutos o Moreirense podia ter feito 2-1, mas eles conseguiram salvar-se ali no fim, e o Vitória carimbou praticamente a permanência naquele empate em Alvalade, que lhes deu aquele pontinho que o Portimonense não estava à espera que eles obtivessem, mas a vida é assim. Hoje eu acho que o Portimonense, de todas que eu referi, mais pessoalmente vem mais rápido para a primeira outra vez.
Francisco, tu falavas aqui, só para terminar, que o Vitória era a equipa que não é que merecia descer, mas que, enfim, estaria mais próxima de descer. É mesmo esse empate contra o Sporting inusitado que acaba por lhes salvar, mas efetivamente Lito Vidigal acaba por ter um prémio churro de 100 mil euros, apesar dos salários serem fraquinhos, que ajudam também o Vitória a manter-se.
Porque faz um trabalho bem feito. O Lito Vidigal, o futebol não é bom, ponto. Ele próprio sabe, e ele próprio eu admito. A verdade é que o Lito Vidigal põe a equipa a correr atrás da bola e ser muito agressiva e ser mais perene na defesa. E a verdade é que aguentou o que tinha que aguentar e salvou. É um treinador que já fez coisas muito boas no futebol português. Pode não ter o mindset contemporâneo do futebol dos treinos, e que é fundamental hoje em dia, mas tem valências tão importantes que salvam equipas. Neste momento salvou a Vitória, e agora está com ele, é enorme. Eu não sei se ele vai ficar no Vitória, porque eu não percebi qual é que era os contornos da renovação. Eu nem sei se ele quer renovar pelo Vitória, porque a equipa sadina não tem fundo maneio para criar uma grande equipa, que é o grave problema deles. Os grandes jogadores deles estão a ficar muito velhos, ou foram-se embora, e agora a equipa vai piorando de ano para ano.
E efetivamente foi mesmo no fim. Francisco Silva, passo-te agora a palavra. Só acrescentar também aqui mais alguns pontos. Desde 2007-2008, que uma equipa, nós há pouco estávamos a falar em 2005-2006, mas o Leiria fez 13 pontos em 2007-2008 e foi então a última equipa que fez tão poucos pontos. O Aves faz agora 17, o Leiria na altura fez 13, e deixem-me só dizer também que em 2005-2006, aí sim, o Francisco da Silva já referiu, uma equipa fez mais do que 33 pontos e desceu, no caso até foram duas, o Rio Ave e o Vitória Sport Clube. O Portimonense faz agora 33 e também 10. Francisco, passo-te a ti a palavra. Esta luta pela manutenção foi o mesmo até ao fim, completamente inusitada. As equipas que já tinham a manutenção garantida quase que acabaram por escorregar. Eu vou olhar aqui para o Belenenses, que perde na última jornada depois de ter garantido no jogo com frente ao Gil Vicente. O próprio Gil Vicente perde e empata os dois últimos jogos. O Marítimo não ganha nos últimos 3. O Boa Vista não ganha nos últimos 5. Estas todas as equipas cá para cima que já tinham garantido foram perdendo. Estas equipas cá para baixo que tinham que lutar até ao fim, o Tondela, o próprio Vitória e o próprio Portimonense, foram ganhando, algo que quase num mundo ao contrário.
Exatamente. Deixa-me só corroborar com o Isaac, ou seja, destas equipas todas, aquela que se calhar todos antevíamos que não iria descer, se estivéssemos no início do campeonato a fazer umas apostas e colocássemos aqui uma shortlist com 4 ou 5 nomes e num deles tivesse o Portimonense, certamente acabaríamos por não selecionar pela qualidade individual. Mas já falamos disso, o futebol não é só a individualidade, é muito mais do que isso, é o coletivo. E, de facto, aqui mais uma vez houve coletivos que se superiorizaram absolutamente, porque absolutamente são um número de pontos. E aqui uma palavra para dois homens que vão tocar noutro clube. Palavra para Petit e para Pepa. Ambos já salvaram, em anos anteriores, o Tondela da descida de divisão, e neste caso acabaram por um lado Pepa no Passos Ferreira e por outro lado Petit no Belenenses Chave, acabaram por conseguir salvar estes clubes. A certa altura acabaram por ser clubes que se temiam que fossem cair na zona de despromoção, porque de facto as saídas, ou pelo menos a primeira metade da temporada, não foi propriamente positiva para esses clubes, mas depois o mercado de inverno permitiu reforçar, no caso por exemplo do Passos Ferreira, de forma cirúrgica e muito bem executado o plantel, e por outro lado reforçar a dinâmica, ou as dinâmicas defensivas e ofensivas, que foi o caso daquilo que aconteceu no Belenenses já. Uma nota também, para não me alongar muito, para a questão do Aves. Tu falaste, mencionaste aí da questão na altura da União de Leiria, até do Penafiel. No início da temporada, ou se quisermos, no final da temporada passada, também se selecionássemos uma shortlist de equipas para a despromoção, selecionar o Desportivo das Aves acabaria por não ser, ou neste caso, no último lugar, acabaria por não ser uma resposta muito frequente, por duas razões. A primeira delas tem a ver com o facto de o projeto desportivo do Aves começar, de alguma forma, a tentar-se construir sobre os alicerces da equipa sub-23, corrija-me se estiver errado, que foi campeã da Liga Revelação.
Exatamente, foi a primeira campeã, foi da primeira edição.
Sim. A primeira campeã, e portanto, pensou-se que o projeto desportivo do Aves assentasse nesses mesmos valores da Liga Regulação. Aliás, o Augusto Inácio foi tentando lançar aqui alguns novos valores, digamos assim. Depois, também, no final da época transata e início desta, foram chegando alguns reforços sonantes ao Desportivo das Aves. É só, obviamente, uma questão de fazermos aqui alguma pesquisa, estou-me desde logo com o Bernardo, que era um excelente, foi um excelente guarda-redes que passou por cá, o próprio Afonso Figueiredo, que durante alguns anos atrás foi apontado como um jovem muito promissor defesa esquerda, que depois até conseguiu uma transferência, jogo para a França. Mesmo o Amo Amadi, que foi uma das principais surpresas / revelações da primeira metade da época. Ou seja, pensou-se que o Desportivo das Aves, ponto 1, pelos alicerces da equipa de sub-23, e ponto 2, pelo reforço que foi feito a nível de contratações no plantel, com vários valores, por exemplo, de ligas periféricas, como da Liga Polaca, como da Liga Francesa, pensava-se que seria capaz de ter um campeonato muito mais tranquilo. Mas, de facto, a partir do momento em que o Augusto Inácio saiu, acho que todo o projeto deixou de ter pés e cabeças, perdeu-se completamente e não surpreende. E só para terminar, uma palavra para um técnico que nós há cerca de 2 anos, se calhar, elegíamos como uma coqueluche, eu acho que é exagerado o termo, é claramente hiperbólico, que é o Nuno Manta Santos. Quando ele apareceu, de certa forma, a conseguir uma manutenção muito tranquila, e que é um futebol relativamente airoso.
Francisco, deixa-me só interromper. O Nuno Manta Santos aparece como treinador interino do Feirense. Era treinador adjunto. Exatamente. Já não sei de quem, não me recordo, mas sei que foi interino do Feirense e acaba por lá ficar. Essa é a época que tu dizes, a manter-se. E a próxima? E a
seguir. Depois acaba na época seguinte por assumir definitivamente o comando técnico do Feirense e faz uma primeira metade da época fraquíssima, em jogo que depois até é substituído pouco depois e acaba até por neste ano, eu julgo que neste ano ele também assumiu o Marítimo, ou foi no ano passado, sei que ele depois também assumiu o jogo com o Marítimo e não teve o sucesso desejado, portanto acaba por ter aqui 3 experiências profissionais pouco felizes, Feirense na segunda parte, entre aspas, da sua aventura, o Marítimo, e agora o Despedido das Aves, o que acabará por obviamente o descapitalizar, digamos assim, porque durante essa tal metade da época em que ele foi técnico interino do Feirense, achou-se que estaria aqui um técnico com um futebol positivo, atraente, airoso, infelizmente acabou por não se traduzir esta reta final deplorável. É verdade que temos aqui vários aspectos financeiros e institucionais, de certa forma, a ter um impacto muito negativo nos jogadores e mesmo no seu desempenho, mas não deixa de manchar um bocadinho o percurso do Nuno Manta Santos. E, portanto, para finalizar, ou seja, depois do desastre individual, neste caso coletivo, do Portimonense, temos um desastre institucional que aconteceu no Desportivo das Aves, e já falamos, e certamente num próximo artigo tentaremos abordar esta crise institucional, muitas vezes provocada por acionistas que entram no clube, muitas vezes sem os interesses legítimos, digamos assim, muitas vezes tentando usar o clube como lavandaria, como já falámos até no caso da União de Leiria ou do Beira-Mar, mas aqui infelizmente acabam no final tudo por prejudicar não só o clube, mas também os adeptos. E uma palavra, agora sim, para terminar, de apreço para a claque força a Vence, que apesar da equipa estar completamente condenada, eu julgo que foi cerca de 100 de adeptos de Vila das Aves. Atenção que Vila das Aves é uma freguesia relativamente pequena de Santo Pires, mas vou cerca de 100 de adeptos até Portimão, para não deixar de incansavelmente, mesmo que seja no exterior do estádio, apoiar uma equipa condenada, mas apesar de condenada, a história do Despedido das Aves, que ganhou recentemente, por exemplo, uma Taça de Portugal, está bem viva e às vezes é bom olhar para o passado com orgulho, com o presente, com uma lição, para que depois o futuro volte a ser um momento de celebração, que acho que é isso que todas as pessoas de todas as aves pretendem.
Sim, e já na semana passada tínhamos falado disto, esta questão das SADs e todas as complicações dos investimentos, tu deste vários exemplos de clubes que no passado sofreram disso e tiveram estão a ter muitas dificuldades em recuperar. E a verdade é que o Aves acaba por descer e fazer uma prestação terrível no campeonato. E como tu dizes, efetivamente depois deste desastre institucional sobram apenas os adeptos, os verdadeiros adeptos do clube que ficam e irão apoiar, e também uma força para eles. Terminamos assim o Futebol à Portuguesa de hoje, sempre muito bem servido. E já há algum tempo que eu queria juntar estes dois Franciscos e a verdade é que o resultado está aqui, mais de 1 hora de episódio, com muito sumo, e é sem dúvida alguma um Futebol à Portuguesa muito bem servido. Fechamos por aqui as cortinas da Liga NOS, mas não fechamos a temporada 2019-2020 do Futebol à Portuguesa. Nós vamos voltar para a semana para encerrarmos a nossa temporada e para falarmos não só da final da Taça de Portugal, mas também aprimorando aqui mais um ou outro tema que possa ter ficado esquecido e uma outra equipa que possamos voltar a querer falar. E assim nos despedimos desta semana. Voltamos para a semana. Continuem a acompanhar o site. Acompanhem também o Futebol Grafia do Francisco Isaac e do Francisco da Silva. Nós vamos ficar por aqui. Um abraço. Até para a semana.
Fair Play. Desporto com opinião.